No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lei geral do licenciamento deixa brechas para retrocessos ambientais. MPF pede suspensão de licença da obra de duplicação de Ponte da Vale em Marabá. Telemedicina reduz tempo de espera de pacientes no Careiro. E ICMBio promove terceiro encontro de mulheres no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira falando que Brigada Federal Indígena fortalece ações de prevenção e combate ao fogo na ATI Andira Amaral em Barreirinha, no Amazonas. Esta segunda-feira iniciou uma capacitação de boas práticas e segurança para os brigadistas. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A atuação das Brigadas de Incêndios Florestais tem ganhado força nos últimos anos, principalmente a partir da integração dos comunitários com órgãos ambientais e de controle, a exemplo de Corpo de Bombeiros, IBAMA e ICMBio. As ações práticas, formações e oficinas, aliadas ao conhecimento tradicional das populações, fazem com que a efetivação e o combate seja realizado com êxito. E na terra indígena Andira Amaral, no município de Barreirinha, no estado do Amazonas, foi implantada no mês de julho uma Brigada Federal Indígena de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais na aldeia Simão, composta por 15 brigadistas, sendo dois chefes de esquadrão e um chefe de brigada. E nesta segunda-feira, iniciou uma capacitação de boas práticas e segurança, que é o curso de motosserrista. A atividade tem como foco o manejo do motosserra em ações de combate a incêndios, prevenção e abertura de aceiros, como explica Gleibson Ruibon, coordenador do Preve Fogo IBAMA.
Começou uma capacitação que o IBAMA trouxe para cá, né, a fim de capacitar seus brigadistas em boas práticas de segurança, que é o curso de motosserrista. Esse curso de motosserrista busca aí dar mais segurança, né, aos brigadistas no manuseio da motosserra, noções aí de como ter o manejo, né, do equipamento na floresta, né, porque esse curso é um curso voltado com foco no manejo da motosserra, do equipamento motosserra, em ações de combate aos incêndios florestais. Então, esse curso tem como foco esse tipo de ação, né, de combate a incêndios, prevenção também, abertura de aceiros com auxílio de motosserra. Para quem não sabe, aceiros, né, são linhas, né, de defesa contra o fogo, que a gente abre ali uma linha de 2 a 3 metros de largura em solo mineral, solo mesmo ali na terra, sem nenhuma matéria orgânica, nenhum material combustível que possa propagar o incêndio para o outro lado. Então, é muito importante esse curso para os nossos brigadistas.
Gleibson reforça ainda que a instalação da brigada é uma conquista, tendo em vista os 3 anos de atuação dos brigadistas voluntários para a preservação da floresta e do território.
Fez a implantação de uma Brigada Federal Indígena de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais aqui na aldeia Simão, na Teia Andira Amaral, agora dia 1º de julho, que quando começou os trabalhos da brigada. É uma brigada formada por 15 brigadistas, né? 12 brigadistas, 2 chefes de esquadrão e 1 chefe de brigada. Essa é a estrutura hierárquica da brigada aqui na terra indígena Andira Amaral. Essa brigada aqui, né, a gente estava no terceiro ano para poder conquistar essa brigada para cá, a gente finalmente conquistou, trouxe para Vifogo aqui para a região do Andirá, né, perto de Parintins. Então é uma brigada que agora está fazendo as atividades de prevenção e combate, né, aos incêndios florestais para poder preservar o território dos parentes.
Desde sua criação, são desenvolvidas formações para aperfeiçoamento dos brigadistas, articuladas pelo IBAMA, especialmente nesse segundo semestre do ano, em que se intensificam os incêndios florestais em algumas regiões da Amazônia, como destaca Gleibson.
O IBAMA está investindo pesado, né, na capacitação dos seus brigadistas. O IBAMA sempre está fazendo essas ações, né, de capacitação, trazendo cursos para a brigada. Todas as brigadas para fogo são capacitadas ao longo do contrato. Os brigadistas são contratados por 6 meses, né, nesse segundo semestre, que é quando tem a seca nessa região do Amazonas, quando tem a maior incidência de incêndios florestais. Então,
na região central do Amazonas estão localizadas ainda 2 brigadas indígenas, a de São Félix em Altazes e a Brigada Curupira em Nova Olinda do Norte. No ano passado, o governo federal autorizou a contratação de brigadas federais temporárias para a prevenção e o combate aos incêndios florestais em 19 estados e no Distrito Federal. A medida foi oficializada por meio da portaria do IBAMA número 114 de 2024, que autoriza o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PREVFOGO, a estruturar brigadas em um conjunto de cidades brasileiras afetadas pelas queimadas, com estruturas e tamanhos diversos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lei geral do licenciamento avança com vetos, mas deixa brechas para retrocessos ambientais. O Observatório do Clima alerta para riscos da licença ambiental especial e impacto negativo na imagem do Brasil na COP30. Confira com Lies de Costa. Apesar de reconhecer a importância dos 63 vetos presidenciais mantidos na sanção da Lei Geral do Licenciamento Ambiental de número 1519 de 2025, o Observatório do Clima alerta que dispositivos que permaneceram no texto ainda representam riscos significativos à efetividade do licenciamento e à proteção ambiental no Brasil. Segundo Adriana Pinheiro, assessora de incidência política do Observatório, um dos pontos mais preocupantes é a licença ambiental especial.
Entre eles, destacamos a questão da LAI, que é a Licença Ambiental Especial, regulamentada, inclusive, pela Medida Provisória do Governo 1308/2025. O Observatório não se opõe ao mecanismo de priorização de empreendimentos, mas a gente acaba manifestando uma preocupação com um prazo muito curto de 12 meses estabelecido para todo o rito do licenciamento e para a emissão de uma licença expressa para empreendimentos visto como estratégico. Entendemos que, muitas vezes, acabam causando um significativo impacto ambiental. Esse modelo acaba abrindo para um rito excessivamente simplificado, enquanto muitos dos empreendimentos precisam de ter as três etapas, então 12 meses não é suficiente para promover esse prazo, o que pode reduzir a qualidade técnica e, além disso, já foi considerado inconstitucional porque compromete a efetividade da proteção ambiental.
Adriana cita ainda outros pontos críticos mantidos na lei, como dispensa do cadastro ambiental rural em alguns casos e redução da responsabilidade de instituições financeiras em casos de danos ambientais.
Outros pontos que demandam atenção, que permanecem no texto, é a possibilidade da análise de vistoria por amostragem na licença por adesão e compromisso, a LAC, que continuou, a renovação automática de licença sem uma avaliação técnica, a desvinculação do licenciamento de instrumentos de gestão urbana e ambiental, a redução da responsabilidade de instituições financeiras por danos ambientais, que entendemos que nem deveria estar ali no texto, porque dá um tratamento especial, já tem outra lei que fala sobre isso, a dispensa de licença por determinadas atividades agrossilvopastoris, ou seja, do setor do agro, e a dispensa de cadastro ambiental rural em alguns casos. E, por fim, os prazos que ainda continuam reduzidos para manifestação de todas as autoridades envolvidas.
A assessora de incidência política do Observatório do Clima ressalta que a permanência de dispositivos que flexibilizam salvaguardas ambientais podem gerar contradições na imagem internacional do Brasil, especialmente às vésperas da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP30, que deve ser realizada em Belém, capital paraense.
Sobre o impacto na imagem nos compromissos do Brasil na COP30, entendemos que pode existir também uma interpretação de contradição e até paradoxo, porque a permanência de dispositivos críticos que acabam flexibilizando o controle ambiental e reduzem as salvaguardas e as proteções ambientais podem acabar gerando questionamentos sobre o alinhamento do Brasil às boas práticas internacionais de proteção ambiental. Isso também tende a repercutir nos debates da COP, sobretudo diante da expectativa que o Brasil se torne uma potência e lidere a agenda climática. Então, existem avanços com os vetos, temos que reconhecer que, do ponto de vista protetivo, de garantir um licenciamento de fato, mas ainda tem pontos remanescentes no texto que podem ser interpretados como sinais contraditórios.
Apesar dos avanços com os vetos, a entidade reforça que ainda será necessário um esforço de comunicação e ações concretas para demonstrar que o Brasil manterá firme o compromisso com as metas e acordos climáticos assumidos. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesse domingo, uma nova ação do mutirão no centro de Manaus foi deflagrada com foco no combate à poluição visual. Agentes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, de operadoras de telefonia e da Amazonas Energia atuaram na retirada de cabos mortos na rua Guilherme Moreira. Saiba mais com Nuno Lobo.
A retirada dos chamados cabos mortos dos postes iniciou na manhã desse domingo na rua Guilherme Moreira, no centro de Manaus. A ação tem como foco o combate à poluição visual na região central da cidade e conta com a atuação de servidores do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o IMPLURB, e agentes de operadoras de telefonia e internet e da concessionária Amazonas Energia. A operação de retirada dos fios segue pelas próximas semanas, em horários específicos. O início da ação foi acompanhada pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, que destacou o planejamento para a realização dessa medida.
Nós temos uma poluição visual na cidade de Manaus muito grande, em várias áreas da cidade, no centro principalmente. Como nós estamos com mutirão no centro, essa ação foi programada, nós notificamos todas as empresas, a concessionária de energia, as empresas que prestam serviço de telefonia, de internet, e nós notificamos todas elas para para que elas pudessem vir aqui conosco, para que nós pudéssemos resolver esse problema dessa poluição visual, principalmente no centro da cidade, a iniciar pelo centro da cidade.
O vice-presidente do Implurbe, Antônio Peixoto, explicou que a ação segue pelas próximas semanas, em horários que não atrapalhem o funcionamento do comércio.
Essa ação, ela continua nos próximos dias. A ideia é que, em aproximadamente 2 semanas, essa parte de ordenamento dos cabos já estejam concluída por conta da complexidade. Nós escolhemos domingo, é um dia sem movimento, sem trânsito de pessoas e de veículos, mas a gente vai ter que continuar durante a semana. E durante a semana tem muita gente aqui no centro, tem muita barraca aqui também dos vendedores ambulantes, e isso atrapalha, dificulta a questão operacional. Então eles vão fazer isso no final do dia, durante a semana, no final do dia, início da noite ali, por volta das 18 horas até umas 22 horas.
Magno Farias, coordenador técnico de uma operadora de telefonia e internet, explica como os trabalhos são executados.
A gente recebeu a notificação essa semana, onde nós estivemos aqui com o nosso corpo técnico para fazer a vistoria do local, verificar os pontos que precisa ser readequado. E hoje nós estamos com uma equipe de 6 técnicos, fazendo a limpeza de cabos mortos, tirando e reestruturando aquilo que está inadequado para trazer um ambiente melhor para a cidade, para a população e para aqueles que nos visitam. Vamos trabalhar intensamente para poder trazer uma higienização nos pontos do centro de Manaus.
A operação de combate à poluição visual no centro de Manaus tem previsão para durar 2 semanas e será realizada sempre em horários que reduzam o impacto para o comércio e população. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, telemedicina reduz tempo de espera de pacientes no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
O Ministério Público Federal pede suspensão da licença da obra de duplicação da ponte rodoferroviária da Vale Marabá, no Pará. A ação aponta a falta de consulta prévia a comunidades tradicionais, danos socioambientais e omissão da fiscalização do projeto. As informações com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a mineradora Vale e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, por irregularidades e impactos socioambientais causados pela obra de duplicação da ponte rodoferroviária sobre o rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo o Ministério Público Federal, o empreendimento tem afetado gravemente pescadores artesanais e comunidades ribeirinhas da região, especialmente do núcleo urbano São Félix, em Marabá. O Ministério Público Federal aponta que não foi realizada a consulta prévia, livre e informada a essas populações, um direito garantido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, do qual o Brasil é signatário. Assinada pela Procuradora da República, Gabriela Aguiar, a ação destaca a omissão do IBAMA em exigir a consulta prévia, livre e informada como condição para o licenciamento ambiental e de fiscalizar adequadamente os impactos da obra. O Ministério Público Federal detalha uma série de danos sofridos pelas comunidades tradicionais locais desde o início da obra. Entre os principais problemas estão diminuição do pescado, dificuldade de navegação, contaminação da água do rio Tocantins, perda permanente de pontos de pesca e exclusão das comunidades ribeirinhas e vendedores de peixes do programa de redução de impactos. Na ação, o Ministério Público Federal pede à Justiça a concessão de uma decisão urgente que determine a imediata suspensão da licença de instalação da obra, o pagamento pela Vale de uma verba mensal de caráter alimentar no valor não inferior a um salário mínimo, o fornecimento imediato pela Vale de combustível, gelo, isopores e apetrechos de pesca, bem como que o IBAMA exija a correção da avaliação de impactos e fiscalize diretamente a qualidade da água. Ao final do processo, o Ministério Público Federal pede que a licença de instalação seja declarada nula e que a Vale e o IBAMA sejam condenados solidariamente a pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$100 milhões. A ação visa garantir a reparação integral dos danos socioambientais e o respeito aos direitos das comunidades tradicionais afetadas pelo empreendimento. Com informações do Ministério Público Federal de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Telemedicina garante encaminhamentos e reduz tempo de espera de pacientes no Careiro. Os pacientes têm aderido a essa nova tecnologia. A reportagem é de Anderleia Oliveira.
Cada vez mais os pacientes do Careiro estão rompendo o tabu e aderindo ao telemedicina e telesaúde. Os serviços unem tecnologia e atendimento humanizado e vem ganhando a confiança da população ao oferecer consultas com especialistas e acompanhamento presencial quando necessário. A estratégia amplia o leque de profissionais à disposição dos moradores e já apresenta resultados concretos. A enfermeira Camila Ricari, responsável técnica pelo programa, explica como essa estratégia é executada.
Esses pacientes, eles são acompanhados por mim ou por outro profissional que faz a consulta, e aí o especialista encaminha ou para fazer algum tipo de exame ou para fazer um retorno com ele, né? O paciente, ele sai com um medicamento, ele sai com a guia de exames, inclusive tem um paciente que ele já conseguiu até um caso de cirurgia, né? Não demorou, né? Foi, eu acho que em 3 dias já saiu a consulta, né? Ele vai semana que vem já para Manaus para realizar a consulta com o especialista.
Apesar de ainda encontrar alguma resistência, a enfermeira afirma que após uma conversa esclarecedora, os pacientes acabam cedendo e aceitando.
Às vezes a gente encontra um pouco de tabu ainda, mas a gente vai lá, conversa, né? Aquele primeiro contato, a informação é importante para o paciente.
Além das teleconsultas, agora os pacientes também contam com o telediagnóstico, podendo receber resultados de exames de forma mais ágil e eficaz. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Roraima amplia exportações para a Guiana e movimenta mais de US$102 milhões em 5 anos. Os detalhes com Lawane Gonçalves.
Nos últimos 5 anos, Roraima se consolidou como um dos protagonistas do comércio exterior brasileiro com a Guiana. Segundo estudo elaborado pela CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Orçamento, por meio da Coordenadoria Geral de Estudos Econômicos e Sociais, o Estado ocupa o 3º lugar no ranking nacional de exportações para o país vizinho, movimentando US$102,73 milhões entre 2019 e 2024. A coordenadora da Coordenadoria Geral de Estudos Econômicos e Sociais, Jadila Andressa, destaca avanços nas exportações, principalmente do Estado ter enfrentado barreiras logísticas e de infraestrutura.
Só no primeiro semestre de 2025, as exportações já somaram 21,79 milhões, equivalentes a 60% de todo o montante que foi exportado no ano passado. A localização estratégica de Roraima se transforma em ganhos concretos, tanto para o produtor, para o comércio, como para a população. E a gente está falando de cadeia produtiva complementar. A Guiana importa produtos industrializados e agropecuários que Roraima produz com excelência, ao mesmo tempo que nos fornece insumos essenciais, como fertilizantes, que fortalecem ainda mais a nossa produção. Historicamente, a relação entre o Brasil e a Guiana sempre passou por algumas barreiras logísticas e de infraestrutura, o que vem mudando nos últimos anos, dado investimentos e políticas públicas voltados para o escoamento da produção. A BR-401, por exemplo, que liga a capital à fronteira, é exemplo dessa rota cada vez mais utilizada para o comércio bilateral.
Segundo a CEPLAN, Roraima tende a ampliar ainda mais seu papel como corredor logístico do norte brasileiro. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã, e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
ICMBio promove terceiro encontro de mulheres na reserva extrativista Renascer em Prainha, no Pará. O encontro, que teve como tema emergências climáticas e mulheres, reuniu 40 participantes. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, lotados na Reserva Extrativista Resex Renascer em Prainha, no estado do Pará, promoveram o terceiro encontro de mulheres baseado na temática das emergências climáticas. O encontro reuniu cerca de 40 participantes na comunidade Santíssima Trindade, na região do Rio Tamataí, no interior da unidade de conservação, para discutir medidas de enfrentamento e mudanças do clima que já atingem os modos de vida tradicionais da região. Conduzido por servidores do ICMBio e o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, na Jubicabana, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, a atividade teve o objetivo de garantir o espaço de segurança e acolhimento para a manifestação feminina e auxiliar no empoderamento das mulheres comunitárias da reserva. A atividade surge a partir de uma demanda da Associação Gestora da Reserva, no qual os encontros anteriores foram debatidos a participação política e a saúde da mulher. O diferencial desse terceiro encontro foi a participação de mulheres de outras reservas, como Tapajós Arapiuns e Flona do Tapajós, como destaca Judite Vieira, professora e doutora da UFOPA.
Ele é uma demanda, né, da associação, que é a gestora da unidade, né, eu sou conselheira, foi uma demanda que foi colocada para o ICMBio, né, para os parceiros que organizam, que participam do conselho, a realização desse encontro. O primeiro encontro de mulheres, ele foi discutindo participação política, o segundo, saúde da mulher, e esse terceiro teve como tema mulheres e emergência climática, devido à urgência do tema, né, e os prejuízos e impactos sofridos por todos os moradores da Resex, mas a possibilidade de discutir esses impactos e possíveis soluções também a partir da visão e da perspectiva de mulheres. Então essa foi a proposta, né, de realização desse encontro. De inovador, esse encontro ele teve, né, ele contou com a participação de mulheres de outras unidades de conservação, da Floresta Nacional do Tapajós, em Belterra, da Resex Tapajós Arapiuns, das mulheres brigadistas indígenas.
Elaine Oliveira, agente ambiental do ICMBio, destaca a importância da participação das mulheres no encontro, também nas brigadas comunitárias.
E vim com o intuito de somar ao objetivo deste evento, que é fomentar e fortalecer a participação de mulheres nas brigadas comunitárias, mostrando que temos vez e voz, que temos espaços e atividades para todas nós, enquanto nós discutimos as mudanças climáticas que já estão sendo sentidas em todas as comunidades da reserva, não só desta unidade de conservação, como as outras do Brasil.
Para Dona Clédima, coordenadora da Comunidade Santíssima Trindade, a troca de conhecimento foi fundamental para as mulheres reconhecerem seus direitos.
Este terceiro encontro de mulheres é um encontro muito importante para todas nós mulheres da Resex Renascer e outras Resex que estiveram presentes aqui. Porque um fortalecimento muito forte para nós, a troca de conhecimento, tudo muito importante, fundamental na nossa vida de mulheres, reconhecendo os nossos direitos, que a gente não tinha esse conhecimento, e hoje a gente ficou aprendizado um pouco mais, né? Fortalecidas de tudo aquilo que a gente esperávamos há muitos tempos, né? Chegando aqui na nossa comunidade hoje, Santíssima Trindade, e eu me sinto muito feliz por nós estarmos de braços dados, caminhando junto em busca de coisas melhores para nossas vidas.
Durante o encontro, em formato de rodas de conversa, as mulheres puderam conhecer melhor o plano de manejo da Resex Renascer e as ações de combate a incêndios florestais que assolaram a região no final do ano passado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
É triste ouvir, mas a COP30 está fortemente limitada e ameaçada por uma questão econômica que envolve os altos custos de hospedagem e acaba afetando a participação dos países mais pobres, justamente os primeiros atingidos pelas mudanças climáticas e os que menos contribuem para elas. A realidade é que não são apenas as representações dos países pobres que ficam de fora do grande debate e das possíveis decisões sobre o clima do planeta. Quem também acaba excluída de todo o processo e a população em geral, e de modo particular os povos originários atingidos nos últimos anos pela seca dos rios, sua poluição e pela falta de alimentos necessários à sobrevivência. Escreve o Papa Francisco em Laudate Deum. Por muito que se tente negá-lo, escondê-lo, dissimulá-lo ou relativizá-los, os sinais da mudança climática se impõem de forma cada vez mais evidente. Ninguém pode ignorar que nos últimos anos temos assistido a fenômenos extremos, a períodos frequentes de calor anormal, seca e outros gemidos da Terra, que são apenas algumas expressões palpáveis de uma doença silenciosa que nos afeta a todos. É verdade que nem todas as catástrofes podem ser atribuídas às alterações climática global. Mas é possível verificar que certas mudanças climáticas induzidas pelo homem aumentam significativamente a probabilidade de fenômenos extremos mais frequentes e mais intensos. O que se torna cada vez mais evidente é que o futuro do planeta e sua sobrevivência não dependerão apenas das decisões de governos e instituições governamentais, mas sobretudo da conscientização e mobilização das periferias urbanas atingidas pelos grandes lixões e pelos necroprogramas econômicos, da resistência e fidelidade na luta dos povos originários afetados por projetos de devastação e pelo chamado Marco Zero, da participação das juventudes periféricas pobres e negras em um processo de transformação de paradigmas e de mudança de hábitos por parte de todos os cidadãos e cidadãs. Mais uma vez recorda Francisco, contrariamente a este paradigma tecnocrático, afirmamos que o mundo que nos rodeia não é um objeto de exploração, utilização desenfreada, ambição sem limite. Nem sequer podemos considerar a natureza como uma mera moldura onde desenvolveremos a nossa vida e os nossos projetos, porque estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramos de tal modo que se contempla o mundo não como alguém que está fora dele, mas dentro. E continua. Muitas vezes, os grupos humanos criaram o meio ambiente, remodelando-o de algum modo, sem o destruir nem pôr em perigo. O grande problema atual é que o paradigma tecnocrático destruiu esta relação saudável e harmoniosa. Contudo, a indispensável superação deste paradigma tão nocivo e destruidor não se encontra numa negação do ser humano, mas passa pela interação dos sistemas naturais com os sistemas sociais. Enquanto a história dá sinais de regresso, cada geração deve assumir as lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o caminho, o bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade. Não se alcançam de uma vez para sempre, deve ser conquistada a cada dia. Para se obter um progresso sólido e duradouro, quero insistir que é preciso favorecer os acordos multilaterais entre os Estados. Oxalá possamos ouvir e responder ao grito global da Terra. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.273 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Nuno Lobo, Anderlé Oliveira, Lies de Costa, Joelma Viana e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.